Comece o dia bem informado. Brasil Notícias.
Desembargadora mantém afastamento de Diogo Azevedo e nega pedido para suspender decisão do TRE. Alisson da Educação toma posse na Câmara de Conquista na próxima terça-feira. Identificado como Rodrigo, o ciclista encontrado morto na região da Fazenda Santa Marta. Morre menino atropelado na zona rural de Vitória da Conquista. Poço Escuro é revitalizado e ganha nova estrutura para receber visitantes. E é isso, então bora pro... A playlist travou aqui, né, Josa? Eita, do jeito que a gente gosta. Então, sai daí não, eu tô por aqui. Só foi a playlist que travou mesmo. Ah, agora sim. Bora pra visão do tempo.
E a informação também.
Brasil Notícias.
Na 107.7.
Agora sim, rapaz, a playlist bugou aqui. É tem isso, né, Josa? Vamos à previsão do tempo? Bora ver como é que fica o tempo hoje, gente. Olha, nesse momento, os termômetros marcam 16 graus aqui em Vitória da Conquista. O dia hoje será ensolarado, com boa oscilação térmica. A mínima é de 15, a máxima é de 24 graus. Você provavelmente vai sentir calor ao longo do dia. Sabe por quê, minha gente? Nós estamos enfrentando aí um efeito do El Niño, que está trazendo uma onda de calor nesses dias frios. Então, apesar do inverno, a gente vai sentir o tempo virar de cabeça para baixo aí por conta do fenômeno El Niño. Por isso, não se esqueça de se hidratar, não se esqueça também de levar seu casaco e use o seu protetor solar. Você vai ver que vale a pena, hein? Proteja a sua pele, proteja o seu corpo, hidrate-se bem.
Curto Repórter, é informação. Curto Repórter, é Brasil, é notícia.
Gordinho, meu telefone deu pau, pai. Ontem eu fiquei chateado e sentei meu telefone na parede.
Começou essa história de novo, né? Pelo amor de Deus, gordinho, você tá com o iPhone 17 Pro Max, que eu tô ligado. Tá com história de que celular quebrou, rapaz? Bom dia, bora trabalhar.
Bom dia, meu odontólogo Dandão, Danzinho. Bom dia, Juju, o polêmico Beto Almeida, Josa Léo. Bom dia, minha querida e amada cidade de Vitória da Conquista. Ontem essa vinheta deu certinho pra torcida do Vasco. Por... Sentei-lhe o telefone na parede.
De raiva, né, gordinho?
Rapaz, o que está acontecendo com o Vasco da Gama? Olha, Dandan, nós temos aí cadastrados 64 canais de YouTube do Vasco da Gama. Canais, vamos dizer assim, com 1 milhão de inscritos, 2 milhões. E todo mundo na expectativa ontem de uma decisão da juíza da quarta vara empresarial do Rio de Janeiro. Hoje o Vasco vai entrar nos trilhos. A juíza vai lá e, ó, mantém a decisão, afastado Pedrinho, o novo interventor, e o Vasco continua do jeito que está.
É brincadeira.
Vai, ô Dandan. Eu não sei não, viu, meu irmão?
O crente, meu irmão, não tem um minuto de sossego. Se ele for vascaíno, então...
O Vasco é ruim, mas tem quem gosta.
Eu sei.
Pior do que isso, Dandan. Pior do que isso. Ontem era 16. Quase 17 horas. 17h20, mais ou menos. Eu estava dando um socorro a uma pessoa ali na Luiz Eduardo Magalhães, que passou mal. Aí você fala, é médico? Não. Chamou o SAMU, não foi. O primo me chamou, eu tive que ir. E chegando lá, uma outra pessoa que é ligada a gente precisou de um favor também urgente no povoado do Pé de Galinha. E aí, meu amigo, eu não se furto a isso, eu vou direto. Quando eu cheguei ali de frente aos motéis, não convém uma onda, não. Eu tô te falando, acredite se quiser. e a nossa audiência está aí, vai nos ajudar também a entender o que aconteceu. 19 horas e eu no mesmo local. Travado. 19h30,
mesmo local.
Eu consegui sair.
Meu Deus.
Desse congestionamento. Eu já tenho informações que não é siga e pare.
Pois é, gordo. Ontem eu tava no ar quando começou esse congestionamento e as pessoas reclamando ali, principalmente naquela alça do anel viário próximo ao Convema, do lado do Atacadão. Uma fila enorme.
Paraíso, eu fiquei ali até 19h30, Dandan.
Pois é, gordo. E o que foi que aconteceu, gordinho?
Ô, Dandan, siga e pare não foi. Hoje pela manhã eu entrei em contato com o PRF, amigo. Ele não confirmou a informação, mas disse que uma fonte informou que duas carretas teriam batido lá na Lagoa de Zé Luiz. Informação que não é oficial.
Sim.
Porque ele não estava de plantão ontem. Conversei com uma pessoa da imprensa que me disse que não foi duas carretas, foi dois veículos próximo à entrada de Dantilândia. Já saiu da Lagoa de Zé Luiz para a entrada de Dantilândia. Mas nós não vamos confirmar o que aconteceu, porque a gente não tem um fato, a informação oficial. O homem da PRF, da imprensa, que é Jânio Freitas, que deve estar nos escutando, eu acho que já está na correria também para tentar entender o que que aconteceu. Agora ontem, Dandan, ficou complicado, porque próximo a mim tinha duas ambulâncias, meu amigo. Uma da cidade de Belo Campo e uma da cidade de Tremedal. E não podia passar porque estava tudo travado.
Travou tudo. O gordo,
tudo,
olha.
Travou tudo. Sentido, Veredinha, sentido Iobim, sentido Belo Campo. Para quem vinha, estava tranquilo. Então, se teve batida entre duas carretas, só interrompeu um lado da pista, né, Dandan?
Gordo, eu tenho muita preocupação com essa situação na BR-116, porque não é de hoje que a BR, quando acontece qualquer tipo de acidente, ela trava. Ano retrasado, nós tivemos um acidente, né? E a BR ficou travada aí uma semana. Você lembra disso, não lembra?
Lembro.
Agora, novamente, nós estamos falando da rodovia BR-116. Que deveria, né, já ter sido duplicada, para a gente não passar esse tipo de sufoco. Ontem, eu estou recebendo aqui a informação que houve sim um acidente perto ali do tabuleiro da Baiana. E esse acidente foi responsável por todo esse congestionamento na BR-116. Tá?
Inclusive, viu, Dandan? O nosso amigo repórter aqui que trabalhou muito tempo com a gente da Brasil FM, o Gerson Gonzaga, ele está nos informando que um motociclista colidiu no fundo de uma carreta.
Foi duas carretas. José Luiz. Eu já recebi, inclusive, aqui a nota da Secretaria Municipal de Saúde informando que o SAMU 92 foi acionado já às 10h16 da manhã, né? Para atender a uma ocorrência na BR-116 no trecho do posto Tabuleiro da Baiana. No local, a equipe da unidade de suporte básico prestou socorro a um homem de 30 anos que foi vítima de uma colisão traseira envolvendo aí duas carretas, gordo. Quando a equipe do SAMU 192 chegou, o paciente já se encontrava fora do veículo, queixando-se de dores na região torácica e também no joelho. A vítima foi encaminhada à unidade de pronto atendimento para receber o atendimento médico necessário. Ponto. Aqui é a nota que chega pra gente da Secretaria Municipal de Saúde, por meio da SECOM, tá? Essa nota é assinada agora de manhã, ó, SECOM 9 de julho de 2026. A questão é que esse congestionamento acontece já no final do dia. Por volta de 6 da tarde chegou pra gente a queixa de um congestionamento na alça sul do anel viário, próximo ao Atacadão. A pergunta que eu quero lhe fazer, gordo, é: será que após esse acidente a via ficou interditada por tanto tempo? E se ficou interditada por tanto tempo, você recebeu algum comunicado por parte da Polícia Rodoviária Federal? Porque, gordo, nós temos grupos da PRF, eu não vi nenhum comunicado nesse sentido. Você recebeu, gordinho, algum comunicado?
Não, não. E eu tive o cuidado de passar no posto da PRF. Mas naquele momento eu vi também a correria dos agentes. E eu tinha que chegar a tempo num determinado local.
Ontem, os comunicados que saíram aqui no grupo foram... Ó, deixa eu passar aqui. É, interdição no quilômetro 604 da BR-324, sentido Feira de Santana, né? E aí tem vídeo e tal, mas sobre a BR-116, nada foi dito. Então, tá, ficou um negócio estranho aí, viu, gordinho?
É, o Gerson tá confirmando aqui, Gerson Gonzaga, que esse acidente que ele está citando aqui foi por volta de 17 horas e 40 minutos, viu, Dandan? Então pode ter sido dois acidentes.
Seria outro acidente.
E o Nailson, morador do Cercadinho, meu telefone não parou aqui, graças a Deus, audiência... está dizendo também que teve sigpare, está tendo sigpare durante, desde o início da semana, viu, Dandan?
É, a gente tem que saber exatamente o que foi que aconteceu. Atenção, DENIT, e atenção, Polícia Rodoviária Federal. É preciso dar uma explicação, até porque as pessoas poderiam ter buscado rotas alternativas para retornar à casa. Quem está em viagem, pegando estrada, não, mas quem está no perímetro urbano de Conquista, é diferente, né, gordo? É diferente, então... Vamos aguardar aí uma resposta da Polícia Rodoviária Federal. Gordinho, bora lá, filho. Eu preciso falar de política com você. Ontem, você sabe que o Diogo Azevedo, depois que teve o mandato suspenso de forma temporária pelo TRE Bahia, ele recorreu para suspender a decisão do TRE. Sabe disso, não sabe?
Sei sim.
Porém, a desembargadora Karina Cristiane Canguçu Vigens, relatora da ação de perda de mandato por infidelidade partidária, negou o pedido de efeito suspensivo apresentado pela defesa do vereador Diogo Azevedo e manteve, gordo, válida a decisão liminar que determinou seu afastamento da Câmara Municipal de Vitória da Conquista. Com essa nova decisão, permanece em vigor a determinação para que a vaga seja ocupada pelo primeiro suplente do União Brasil, Alisson da Educação, até que o mérito da ação seja julgado pelo plenário do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Apesar disso, a posse do suplente ainda depende dos trâmites administrativos da Câmara Municipal. E aí, gordinho, ontem eu liguei para o Alisson para saber dele como é que estava essa situação. E aí ele me informou que esteve reunido ontem com o presidente da Câmara e que após esse encontro com o presidente, eles agendaram a posse de Alisson para a próxima terça-feira, dia 14 de julho. Você tem informações também sobre isso, Gordo? Quer comentar?
Ô Dandan, inclusive pela primeira vez eu tive o contato, eu não conhecia o Alisson, não sabia quem era o Alisson. E ontem eu estive com ele na Câmara Municipal e ele estava agendado uma conversa com o presidente da Câmara, o senhor Ivan Cordeiro, o peso pesado. E nessa conversa realmente ficou agendado para terça-feira, né? Muita gente falando de segunda, não, mas para terça-feira.
Terça-feira, dia 14.
Aposto o Alisson.
Dia 14, né? O Alisson que deverá aí apresentar toda a documentação dele já para a posse, né? Tá aguardando com expectativa a próxima terça-feira, o momento em que ele assume a cadeira deixada pelo o Diogo Azevedo, né? Essa negativa, gordo, do efeito suspensivo, ao meu ver, reforça o entendimento inicial aí do magistrado, mantém os efeitos da liminar até o julgamento definitivo do processo pelo TRE Bahia. E aí, enquanto isso, a defesa de Diogo poderá continuar utilizando os recursos previstos na legislação para tentar reverter a decisão, porém, com Diogo fora do mandato. Você acha, gordo, que ele consegue reverter essa decisão do TRE Bahia?
Provisoriamente, eu acho que sim, viu, Dandan? Eu acho que ele consegue.
Como assim?
De forma provisória, não de forma permanente, porque ele vai pro colegiado.
Não, mas de forma provisória, ele já teve a negativa ontem, gordo. Ele
isso,
buscou
mas eu
derrubar.
Acho que ele consegue ainda esse efeito suspensivo de forma provisória. É uma opinião minha, não é nada oficial, não, viu, gente? Senão daqui a pouco o outro tá falando. Não. Eu acho é uma opinião minha, eu acredito que ele deve conseguir. E aí pode acontecer aquilo, viu, Dandan? Por exemplo, o Alisson toma posse terça-feira. Aí você tem as exonerações. O Diego consegue um efeito suspensivo, volta de novo, exonera, enfim. Pode acontecer isso, pode. Não estou dizendo que é oficial não, viu, Dandan?
Pois é, ó, a decisão da desembargadora foi bem clara. A decisão é temporária, o efeito é imediato. A decisão saiu no feriado do dia 2 de julho, não é isso?
Exatamente, com retroativo, né?
É, no dia 3, a posse de Alisson, pelo que consta lá na decisão da desembargadora, já era para ter acontecido. Então, a Câmara, eu sei que eu entendo que pode haver um desgaste administrativo, não é, Gordo? O que você acaba de falar da posse, aí perdeu, volta tudo de novo. E tem aquela questão de montar gabinete, nomear assessor, né? Tudo isso demanda tempo e energia administrativa para você começar a iniciar um mandato. Mas, Gordinho, olha, depois dessa negativa ontem por parte da desembargadora, qual seria a outra alternativa provisória, Gordo? Você acha que ele vai pedir novamente, é isso? Eu fiquei sem entender essa colocação.
Eu tenho informações extraoficial de que ele vai entrar com recurso.
Onde? No TRE
ainda
Bahia?
Ainda hoje, não sei onde, mas ele vai entrar com recurso ainda hoje. E sobre a posse, eu me preocupei com isso também para ver os prazos. E está rigorosamente junto aos mesmos prazos da vereadora Gabriela Garrido, viu, Dandan? Claro, foram casos diferentes.
Sim.
Mas está no mesmo prazo.
Entendi. Ô, Gordo, eu queria destacar que, assim, essa legislação, na Câmara, ela tem sido bem movimentada, né? Nós tivemos a cassação do Natan da carroceria. É da carroceria, não é isso? Não é isso, Gordo?
Isso, Natan das carrocerias.
Aí, agora, nós tivemos a suspensão temporária do mandato de Diogo, né? É a segunda movimentação, com possibilidade de ir para uma terceira movimentação na Câmara, que é essa questão aí do inquérito que foi instaurado pelo Ministério Público contra o vereador de um dos campeões, que a gente já até tratou aqui ontem. Então, veja o quanto que essa legislatura tem sido atípica. Na legislatura passada, nós tivemos aquela movimentação com o caso do vereador Orlando, né, do pastor Orlando, que ninguém imaginava que sairia assim tão rapidamente, e de repente saiu. Agora, da mesma forma, ninguém apostava que a decisão de suspensão do mandato do Diogo, né, de forma temporária, sairia também de forma tão rápida, e saiu, Gordinho. Então, eu queria registrar isso aqui, porque a Câmara está em um momento de efervescência, né? Com todas essas movimentações aí acontecendo. Ontem, na conversa com o Alisson, ele se mostrou muito otimista, esperançoso, inclusive, em relação ao início desse novo mandato. Está com vontade de trabalhar, está querendo atuar como vereador, que também tem isso, né, Gordo? Às vezes a pessoa não se identifica ou cria uma expectativa muito grande em relação ao cargo, ao mandato, e quando chega lá, percebe que não era aquilo que ele esperava e acaba se frustrando, né? E aí, por se frustrar, corre o risco aí de fazer um mandato meia boca, né? E não é o que a gente quer realmente, a população espera, né? Inclusive aqueles que votam em um candidato, espera que ele possa ser aguerrido, que ele possa ter vontade, né? De poder trabalhar para o povo. E o Alisson ontem estava conversando comigo e demonstrando muita vontade, viu, Gordo? De poder trabalhar. Alisson, que era o primeiro suplente, agora vira vereador, e quem era o segundo suplente, Nildo Freitas, que agora passa a ser o primeiro suplente. Significa dizer que qualquer outra movimentação dentro do União Brasil, Nildo poderá retornar à Câmara de Vitória da Conquista. É isso, não é, Gordinho?
Exatamente, Nildo Freitas agora fica como primeiro suplente. Nildo Freitas. E o segundo agora fica o Danilo Quiribamba, né? Que também já mudou de partido.
Exato. Aí perdeu o direito também, né?
Isso.
Aí perdeu o direito. Né? Então, é isso, Gordinho. Eu queria fazer esses registros para poder mostrar essa parcial de como estão as movimentações no cenário político aqui em Vitória da Conquista. Fora daqui, o pau tá quebrando, sabe onde, gordo?
Aonde, Adão?
Em Itabuna, meu amigo. O deputado, né, o deputado Leandro de Jesus, acusou o governo da Bahia de inaugurar uma obra inacabada. E ele foi lá mostrar, pegou a placa, retirou a placa da rodovia, a placa que foi descerrada na inauguração, explicou o cronograma da obra e ficou chateado porque o governo inaugurou uma obra inacabada. Eu, quando eu vi o vídeo, acho que você deve ter visto também, eu até me recordei do que aconteceu aqui na estrada de Caetanos. Do ponto de vista, e aqui o deputado sabe, o deputado fez porque ele queria o holofote, mas do ponto de vista legal e administrativo, o governo pode inaugurar uma parte da obra. Como aconteceu aqui, nós temos 64 quilômetros de estrada que vai conectar Conquista a Caetanos e o governo inaugurou 14 quilômetros. Do ponto de vista político, né, não soou muito bem. O pessoal olhou assim com certa estranheza, mas são 14 quilômetros de rodovia que já pode ser utilizada. E inaugurou lá, gordo, inaugurou, mas não terminou o viaduto. Então, se a pessoa seguir adiante, vai cair, meu amigo, no vale, vai cair no abismo, porque a obra também está inacabada e, mesmo estando inacabada, foi inaugurada aí pelo governador Jerônimo Rodrigues, claro, por conta dos prazos, né, eleitorais, porque ele tinha até o dia 4 para fazer, se não fizesse, não daria tempo. E não só o governador, outros candidatos também passaram pelo mesmo constrangimento. Então, para capitalizar politicamente a obra, né, ele foi lá e inaugurou, só que deu ruim. O deputado foi lá, arrancou a placa de inauguração, né? E o pessoal da Procuradoria do Governo já está no pé desse deputado aí, né? O pessoal ficou brabo com isso. E aí eu estou falando com você e ouvindo aqui também os nossos ouvintes, acompanhando a manifestação dos nossos ouvintes aqui por meio do WhatsApp, e já tem gente dizendo, né? Daniel, podemos dizer que esse é um governo de obras inacabadas? É o Humberto Magno que está fazendo essa pergunta. E aí, gordinho, será que pegou bem essa coisa de inaugurar parcialmente as obras do governo por conta da correria das eleições?
Gente, dia 3 de julho foi o limite, os prazos eleitorais para candidatos à reeleição, enfim, qualquer candidato inaugurar, participar de eventos públicos, inaugurações, enfim. Às vezes eu faço um comentário aqui e aí os ouvintes entendem como um comentário político. A inaugurar parte da obra, não sei, não concordo. Mas esse Leandro, esse deputado, ele está arriscado perder a eleição. Ele está no fio da navalha, no ditado popular. Então, como nós vamos aparecer? Como nós vamos aparecer? Vamos fazer vídeos. Porque aí da mídia, uma parte gosta, outra parte não gosta, mas ele tá fazendo para quem gosta.
Ele teve sucesso então no pleito, viu? Porque conseguiu chamar a atenção de todo mundo, inclusive do governador, viu? Que botou uma seta nele.
Gente, é uma estratégia política. É uma estratégia política. Ele tá ali porque quer? Não. É necessidade, porque ele sabe que tá arriscada a vida dele. Política. Eleitoral. A mesma coisa aconteceu há 2 meses, quando o Diego Castro veio para o hospital de base fazer tumulto, fazer vídeo. Por que que ele não veio ano passado, não veio no ano atrasado? Veio esse ano, na boca da eleição, fazer vídeo. Bombou, apareceu. Mas isso são pesquisas eleitorais. Tem que aparecer mesmo. Não estou aqui defendendo o governo, não, Vidandã. Porque se for um candidato da esquerda, do PT, de PSB ou do PSD fazendo vídeo, eu vou criticar do mesmo jeito. Eu vou criticar, porque eu acho que a boa política é na disputa eleitoral, é no trabalho, é nas obras. Não se surpreenda se aparecer mais vídeo não, viu, Dandão?
Ah, vai aparecer, vai aparecer. Olha, o nosso amigo Jânio Freitas, competente jornalista, foi atrás da notícia e trouxe pra gente a resposta. Ontem nós tivemos um sinistro, né? O pessoal da Polícia Rodoviária informou ele aqui, tá dizendo que houve um engavetamento envolvendo 3 veículos com uma vítima lesionada levemente. E nesse engavetamento envolvendo 3 veículos, não houve interrupção do tráfego por conta do sinistro de trânsito. A questão da retenção do tráfego ontem se deu em razão das obras de recapeamento asfáltico na altura do quilômetro 850, próximo ao posto Tabuleiro da Baiana. Inclusive, essas obras contribuíram para a ocorrência do sinistro de trânsito que a Polícia Rodoviária Federal informou aqui. Então, foi um engavetamento com 3 carretas, uma vítima leve. E eles estão dizendo também, na resposta que deram a Jânio, que é interessante mencionar que as obras estão causando congestionamento. Não foi o sinistro de trânsito, tá? Então, foi o que a Polícia Rodoviária Federal acabou de passar aqui para o Jânio e a gente leu na íntegra essa resposta. Gordinho, Jânio, muito obrigado pela resposta, meu irmão. E, Gordinho, a gente precisa fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta, tá? Tem muita coisa para acontecer.
Inclusive,
a galera...
Dandan, esse motociclista, eu tô tendo informação aqui que o estado dele é gravíssimo, ele está na UTI do Hospital Geral de Conquista, viu, Dandan?
O que estava com dor ontem?
Do acidente, da colisão.
Olha isso. Então, busca mais informações aí sobre o estado de saúde desse motorista, Gordo. E daqui a pouco a gente
motociclista.
Volta.
Motociclista?
Do motociclista. Mas, peraí, Gordo. Que motociclista, Gordo?
Teve um acidente na entrada da Lagoa de Zé Luiz, um motociclista...
Ah, aí é outro acidente, Gordo.
Outro acidente.
No fundo me ajuda, da carreta, você me enlouquece. Por conta desse acidente aí, houve outro acidente.
Outro acidente.
A vítima foi um motociclista.
Um motociclista que foi trazido para o Hospital Geral de Conquista, o estado de saúde é grave.
Daqui a pouco a gente traz mais detalhes e traz também uma entrevista falando sobre o segundo simpósio de música sacra do sudoeste da Bahia, que está acontecendo aqui em Conquista até o dia 12 de julho. A galera lá da Primeira Igreja Batista já está por aqui, a gente vai bater um papinho com eles também e, é claro, nós estamos esperando por você.
Rádio Brasil.